No dia a dia, nossa comunicação é geralmente bastante insuficiente para os objetivos que a gente quer atingir com as pessoas que a gente trabalha. A gente não tem consciência da nossa forma de se comunicar, porque nós jogamos tudo muito no automático, porque o automatismo economiza energia do cérebro, né? Como gerenciar a sua própria comunicação vai favorecer a qualidade de vida das pessoas que estão no seu entorno e nas pessoas pelas quais você é responsável o desenvolvimento na sua empresa.
Quando nós escutamos para compreender principalmente a diversidade, nós temos que fazer uma ginástica cerebral, acionando várias regiões do nosso cérebro. Isso nos favorece de proteger o nosso cérebro de doenças degenerativas.
Selecionar o relevante, inspirar ações, regular a emoção e orientar o comportamento.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Começa agora, Barucast.
Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Barucast. Permanecemos uns meses em período sabático e agora voltamos em grande estilo, trazendo uma dupla fantástica de muita excelência quando o assunto é comunicação. Eu estou falando da Mara Belal e da Marisa Barbara. E, aliás, a gente repete bastante esse nome, Barbara, porque é muito comum a gente acentuar de forma errada. Então, a Marisa Barbara. Estão aqui hoje para falar de comunicação consciente. Super bem-vindas, Mara e Marisa.
Obrigada, Érica. É um prazer enorme estar com vocês, mais uma vez colaborando com a Baruco Comunicação, que é uma empresa que eu tenho como parceira e que me ajudou muito em várias situações da minha carreira profissional e ao cargo da responsabilidade de uma instituição que para nós é tão importante, que é a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia.
Obrigada, Érica, por estar aqui com você, pelo convite. É um enorme prazer falarmos sobre um tema tão importante que você sabe muito bem, tanto quanto a gente, que é a comunicação.
Antes de tudo, eu vou deixar vocês se introduzirem, né? Introduzirem um pouquinho aí do currículo, da trajetória de vocês, que é muito rica, é muito extensa, e eu quero que vocês foquem minimamente naquilo que vocês querem trazer aqui para o público e para eles já sentirem a bagagem que vocês têm aqui para acrescentar para o tema que nós vamos abordar hoje, que é a comunicação consciente.
Eu sou fonoaudióloga, doutora em distúrbios da comunicação humana. Por uma dessas coincidências do destino, eu, há muito tempo atrás, fui solicitada pelo reitor da universidade onde eu contribuía para auxiliar algumas empresas em termos de comunicação. Então, a minha entrada no mundo da comunicação profissional foi via as empresas farmacêuticas, as farmas. Era a década de 1980, muitas fusões no Brasil, no exterior, com impacto no Brasil. E a partir desse trabalho, eu comecei a entender que trabalhar com as organizações gerava uma mudança muito impactante, não somente para o profissional, mas também para o ambiente comunicativo, para que ele fosse mais colaborativo e menos tóxico. Porque uma das principais dores nas organizações vem de problemas da comunicação. Das farmas, as engenharias, as empresas de advogados, os escritórios de advocacia, mais recentemente o pessoal do agro, que está se comunicando com tudo, sendo que políticos, artistas, esses sempre foram nossos clientes tradicionais. E eu comecei a desenvolver uma segunda paixão, além da paixão de tratar pessoas com distúrbios da comunicação, que é a paixão de melhorar a comunicação nas organizações, para que realmente as organizações retivessem melhor os seus talentos, para que elas pudessem reconhecer melhor que falhas podem ser facilmente resolvidas para que o sucesso seja não só nos negócios, mas no desenvolvimento pessoal. Acho que isso é o importante. Um impulso muito grande, o INSPER, que há 12 anos eu leciono, me deu, me solicitando como se fosse um presente para desenvolver uma disciplina, que é uma disciplina de comunicação empresarial.
Obrigada, Mara Marisa.
A minha formação é na área de sistemas de informação. Essa é uma área da tecnologia, uma área voltada para análise de sistemas e processos. E, por incrível que pareça, eu já comecei a me deparar com um grande problema nas organizações, que era como os departamentos, as áreas dentro das organizações se comunicavam muito mal. Não era a comunicação humana naquele momento, entre aspas, que não era, mas era o fluxo da informação para que os processos e os resultados acontecessem. Então, eu tinha que conversar com muita gente e o que me chamava muito a atenção era a dificuldade que as pessoas tinham de alinhar os seus objetivos e de alinhar as expectativas, as entregas uns para os outros. Por isso que eu me vejo trabalhando com comunicação desde essa época, mesmo não tendo com tanta consciência disso. Eu tenho uma carreira muito diversa, depois disso, muito cedo, eu assumi a direção administrativa financeira de uma construtora incorporadora, sentei na cadeira dos executivos, de executivos, para entender a dor dos executivos. E depois voltei para a área de consultoria, uma área muito relacionada com a reorganização de estrutura, planejamento estratégico, conversando sempre com muita gente de todos os cargos, desde o presidente até chão de fábrica, para poder entender muito bem os desafios das organizações e criar um bom planejamento estratégico. Também participei de fusões e aquisições na parte de cultura organizacional, até que há 12 anos atrás, Mari e eu nos conhecemos numa formação em neurociência social, a nossa primeira formação juntas. E naquele momento eu caiu a ficha de que eu precisava de fato trabalhar com comportamento humano, e a base do comportamento humano, além do autoconhecimento, é a comunicação. E aí, Mari e eu começamos a desenvolver diversos trabalhos juntos e chegamos na compilação desse livro, com 12 anos juntas nessas todas essas organizações que ela já comentou aqui, de diversos mercados.
Muito bom. Então, já deu para sentir, como eu antecipei aí, a bagagem de vocês para esse tema, né, que é a comunicação consciente. E quando a gente fala de comunicação consciente, parece algo óbvio, mas não é. Ele, na verdade, é um tema que envolve uma complexidade bem grande, e vocês, como mestras, né, de comunicação, entendem, sabem muito bem disso, uniram aí os seus conhecimentos para trazer isso em forma de livro bastante consistente, cujo título é justamente Comunicação Consciente. O que comunico quando me comunico? Ele foi pensado e estruturado inicialmente para o público profissional, mas tudo que ele aborda começa, entendo eu, e até lendo o livro, mas que ele começa por um processo pessoal. E aí eu passo a bola para a Mara, para ela falar um pouquinho sobre essa construção do livro e essa percepção aqui do pessoal para o profissional, embora ele seja orientado para o meio profissional, mas como é que isso se envereda aí dentro desse tema?
Comunicação consciente é óbvio que ela tem que ser consciente. Parece até um pleonasmo enfático, como se a gente dissesse a máquina de lavar lava roupa. Mas a maior parte das pessoas nunca parou para refletir qual é o impacto da sua comunicação, como o outro vê a forma que eu me comunico. Então, nós sempre brincamos nos treinamentos e falamos assim: se você saísse de si mesmo e se olhasse por um drone se comunicando com seu time, com seus familiares, com seus amigos, o que que você veria? De que forma você descreveria a sua forma de comunicar? E é fantástico, porque esse exercício de afastamento de si mesmo traz uma série de revelações, onde muitas vezes eu percebo que não me comunico da forma que eu acredito que esteja me comunicando, ou seja, bem. A maior parte das pessoas fala assim: ah, eu detesto falar em público, me comunico muito mal falar em público. Mas nas reuniões, nos projetos, eu me comunico bem. Geralmente é o contrário. O falar em público dá uma ansiedade danada, então eu fico muito crítico em relação a essa situação e esse contexto. Mas no dia a dia, nossa comunicação, ela é geralmente bastante insuficiente para os objetivos que a gente quer atingir com as pessoas que a gente trabalha. A gente não tem consciência da nossa forma de se comunicar, porque nós jogamos tudo muito no automático, porque o automatismo economiza energia do cérebro, né? Então, jogo no automático, vou me comunicando, e quando de repente alguém vem e faz um erro enorme num projeto, ou faz uma interpretação equivocada do que foi decidido numa reunião, cai a casa. E muitas vezes esse cair a casa significa uma perda de lucro grande ou até mesmo uma penalização muito pior que a perda do cliente, porque a comunicação foi truculenta, foi inadequada, foi insuficiente ou foi agressiva. Então, foi pensando nisso que nós escolhemos o título Comunicação Consciente, o que comunico quando me comunico.
É isso que você trouxe, é bem importante. Se fizer uma analogia bem simplista, quando me preparo para grandes apresentações e no dia a dia tudo ok, se a gente fosse trazer para nossa justamente nosso cotidiano aqui, né, seja no profissional como no pessoal, o quanto que a gente impacta no longo prazo as nossas relações com este dia a dia que a gente pensa que está ok e não está. E a gente fica tão preocupado com as grandes demandas que a gente vai ter e se prepara tanto para uma reunião ou para uma missão ou para uma conversa difícil, uma pessoa que a gente sabe que vai ter ali um entrave maior, porém a gente cotidianamente não tem essa atenção necessária e a gente desconstrói muita coisa ali que impacta lá na frente quando a gente precisa de fato resolver, né, essas questões mais ditas, entre aspas, importantes, né?
E o dia a dia é aquilo que vai fazer a sua imagem. Você tem que deixar uma marca de comunicação. E é interessante porque a tarefa que os executivos líderes são mais submetidos ao longo do dia é serem interrompidos. São interrompidos nas suas atividades o tempo todo, seja por uma mensagem, um telefonema, uma mensagem de texto que vem, uma solicitação. É muito interessante a gente perguntar: o que você faz quando você é interrompido? Como você reage? A forma como o líder lida com as interrupções ao longo do seu dia diz muito sobre a sua habilidade de liderança. E a cultura de uma organização é feita pelos hábitos do dia a dia. E uma outra pergunta que a gente gosta muito de fazer é: como você quer ser lembrado em sua comunicação? E aí as pessoas apresentam desde uma comunicação transparente, que é uma ilusão, ninguém vai ter uma comunicação transparente. Tá? 100% transparente, não. Mas uma comunicação assertiva, porque a gente sofre de prolixidade, uma comunicação que ajude o outro. Então, as pessoas até entendem o que seria desejado, mas elas não têm estratégias para esse caminho. E, no fundo, Érica, são estratégias simples de serem desenvolvidas.
Com base na comunicação consciente, né? Entrando de novo na questão do tema, eu queria que a Marisa trouxesse para a gente como é que foi essa organização, né? Vocês dividiram esse livro em 12 capítulos. Então, como é que vocês conseguiram ali estruturar essa ordem de importância? Como é que isso, né, foi organizado literalmente dentro da proposta de vocês do livro?
Érica, essa organização é muito interessante da gente explicar, porque a escrita foi muito orgânica, não foi na ordem que a gente foi colocando os capítulos. Primeiro a gente foi escrevendo aquilo que vamos começar por esse tema, e aí a gente escrevia. Na hora de organizar, foi muito fácil de a gente organizar, porque ele tem uma sequência de aprendizado. Não dá para a gente começar a falar de comunicação se as pessoas não compreendem como o cérebro funciona, como respondemos e reagimos a todos os estímulos e informações que nós captamos do ambiente. Como todo o nosso trabalho tem uma base em neurociência social, voltado para a comunicação, nós sempre falamos para as pessoas o seguinte: quando vocês forem ler o livro, não precisa seguir a ordem inteira do livro, mas leiam o primeiro capítulo. É o mais denso, ele vai requerer a atenção, mas depois que você passar por esse que é mais difícil, depois você pode ir direto para o capítulo que você tenha maior interesse. Mas, de qualquer forma, um capítulo complementa o outro, acrescenta algo e a gente vai fazendo essas conexões várias vezes durante o livro. Você pode ver que em alguns momentos a gente fala, veja capítulo tal, porque tem uma conexão entre os temas. Agora, não dá para a gente colocar, por exemplo, a assertividade depois de falar sobre autorregulação emocional. Porque ser assertivo é uma habilidade que é desenvolvida e ela precisa de uma regulação, você se manter regulado emocionalmente, se autoconhecer aquilo que é o seu gatilho emocional que faz você perder a assertividade, que coloca você mais numa comunicação agressiva ou numa comunicação passiva, ou fica oscilando entre agressivo e passivo. Então, a ordem, ela foi de acordo com o aprendizado que nós entendemos que as pessoas têm que ter. E, por último, a gente completa o livro, no 12º capítulo, com o que nós chamamos de presença líder, que é algo que não só quem tem um cargo de gestor tem que desenvolver. Qualquer pessoa que quer influenciar os outros por meio da comunicação precisa desenvolver a presença líder e compreender até quais são os hormônios da liderança. Então a gente fecha o livro dessa forma e aí fazemos um resumo conclusivo de todos os capítulos.
Foi muito interessante, porque nós começamos escrevendo pelo capítulo da empatia, porque a empatia é um tema que nos impacta muito. Esse nosso século é o século da empatia. Isso não foi definido por nós, mas por um filósofo, e nós concordamos que esse século é assim. Quem é essa pessoa a quem eu sirvo? Esse é o fator mais importante desse século. No século passado era o século do autoconhecimento, eu tinha que saber quem eu sou, eu buscava terapia, autoconhecimento. Isso hoje é default. Hoje ninguém mais pergunta para um jovem se ele fala inglês. É óbvio que ele fala inglês. Ninguém mais pergunta se ele domina o pacote Office, se é óbvio que ele domina o pacote. Isso era diferencial no passado. Saber trabalhar no computador, saber inglês, isso é default. Autoconhecimento é default. Mas as pessoas se conhecem e não conhecem o impacto da sua comunicação. Então, para nós era muito nítido que testes de autoavaliação de comunicação o livro teria que ter. Começamos por empatia, porque nós estávamos muito impactadas pela importância da empatia, mas ao mesmo tempo por entender que empatia é uma habilidade muito mais para ser treinada do que algum dom ou algo que venha na sua genética ou um traço de personalidade. E o ambiente de trabalho, ele vai exigir que você desenvolva essa empatia mais racional que a cognitiva, porque é no ambiente de trabalho que nós nos deparamos com as pessoas mais diferentes da gente. Porque na nossa família, os amigos da família, a faculdade, os grupos, é muito nicho, é tudo muito nichado. São pessoas muito parecidas. Aí eu caio numa empresa e eu tenho toda essa diversidade, eu tenho dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente de mim, que se comunicam de um modo diferente. Então nós começamos pela empatia. E o último capítulo que nós escrevemos foi o primeiro, Cérebro e Comunicação, porque ele era o mais difícil, porque nós queríamos saber o que deste conhecimento nosso de neurociência nós iríamos usar nos outros capítulos para poder transferir para o primeiro capítulo, e a gente sabe que ele é o mais duro, o mais árduo, e escrevemos isso na introdução. Porém, a pessoa pode começar pelos outros capítulos também, se ela falar, ai meu Deus, essa coisa de neurociência de cérebro é muito pesado para mim. Mas dá para ler e é muito bacana a gente entender o que é essa máquina dentro da gente, esse poderoso computador que é o responsável pela forma com que nós nos comportamos, e em grande parte pela comunicação. Mas foi interessante o quanto foi orgânico e o quanto nós queríamos que o livro tivesse um diferencial. Porque se nós pararmos para olhar, Érica, o que há de comunicação disponível tem muito material bom, há livros excelentes de comunicação. E nós não queríamos que fosse apenas um livro a mais. Nós queremos registrar uma outra perspectiva de você pensar sobre a sua comunicação e como gerenciar a sua própria comunicação vai favorecer a qualidade de vida das pessoas que estão no seu entorno e nas pessoas pelas quais você é responsável de desenvolvimento na sua empresa.
E dá para sentir isso com certeza, né, como testemunha aqui do livro, de que vocês trazem essa profundidade, essa diferenciação. Eu queria só voltar um pouquinho, e como vocês mesmos colocaram, o primeiro capítulo ele é muito denso, e é realmente a fundação, eu considero, da comunicação. Se você entender esse processo, você consegue assimilar melhor todos os restantes ali dos itens que são colocados na sequência. Mas quando vocês trazem um pouquinho da neurociência, eu queria que você trouxesse, Mara, de uma forma assim, resumida, um pouco, para que sucintam, inclusive, o que a gente traz, né, o que vocês trazem neste capítulo sobre sistema límbico e o córtex pré-frontal, né? Quando a gente fala assim, olha, como que é essa complexidade, como que ela é uma essência importante de conhecimento para a gente seguir depois com as outras temáticas que vocês trazem dentro do livro.
A essência do cérebro na comunicação é a seguinte: a nossa voz, ela é tão importante que eu tenho dois grandes sistemas de produção de voz. Um sistema de produção na voz, nas palavras que eu paro, penso, reflito, organizo, e um sistema automático da emoção, que é aquele da voz do choro, da voz do medo, aquela minha resposta automática. E nós temos comportamentos absolutamente desenvolvidos, programados, racionais, conscientes, e comportamentos automáticos. Nosso cérebro tem um orçamento limitado de energia. O cérebro ocupa de 3 a 5% da massa do corpo, corresponde a isso, e gasta 20% da energia disponível. Então, é um gastão, é um perdulário energético. Portanto, ele vai querer passar tudo no automático, rapidamente. Então, às vezes, a gente toma um remédio tão rápido que a gente para pensar e fala assim: eu tomei ou não tomei o remédio da manhã? Porque foi no automatismo, eu não registrei isso para não gastar energia. Aí eu fico contando na cartela, fico vendo se... várias formas de saber se eu tomei ou não tomei. Eu saio do meu trabalho e vou direto para casa, mas naquele dia eu tinha que ter passado antes num lugar para pegar alguma coisa. O automatismo me levou direto para casa. Professor Daniel Kahneman, que ganhou um prêmio Nobel de economia sem ser economista, sendo psicólogo, ele fez uma analogia maravilhosa, que nós temos um sistema automático, que é o sistema rápido, e um sistema executivo, que é o sistema devagar. E o nome do livro dele é Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar. O sistema automático controla tudo do nosso corpo, como batimento cardíaco, pressão arterial, circulação. Eu não preciso pensar que o coração tem que bater, o pulmão tem que respirar. E além de controlar tudo isso, faz uma varredura emocional para eu entender se no meu ambiente tem alguma coisa preocupante ou não. E é responsável por todos os nossos automatismos. E principalmente pelas respostas de natureza emocional. Então, quando eu sei, eu não sei o que deu em mim, e eu atirei um copo na mesa, eu levantei a mão para o sujeito, eu bati a porta e saí, essa é uma resposta do sistema límbico, essa é uma resposta límbica, dessa parte mais antiga do nosso cérebro, que não gasta nada de energia. Quando uma pessoa me incomoda, me irrita, e eu respiro profundamente e falo: eu não estou entendendo onde você quer chegar com isso. Me explique um pouco melhor, porque está soando agressivo. Quando eu consigo fazer isso, em vez de xingar, tirar chique, etc., eu estou usando o meu sistema lento, o meu racional. Mas nós sabemos quanta energia a gente gasta para conseguir fazer isso, em vez de mandar o outro para casa do chapéu, que seria o mais fácil, o mais rápido. Hashtag pronto falei. O hashtag pronto falei é a falta de habilidade de ativarmos o sistema de repressão e inibição, que é a tecla pause do nosso sistema executivo, do córtex pré-frontal, para respirar fundo e manter em equilíbrio a razão e a emoção. E razão e emoção não estão em luta, elas contribuem. Eu posso ter uma resposta 100% emocional, sem passar nada pela razão, mas eu jamais terei uma resposta 100% racional. Não existe essa possibilidade. Eu sempre tenho a emoção vindo. Às vezes não é a melhor emoção que vem, mas sempre eu tenho uma parcela do emocional nisso. Então a nossa vida é assim, né? Automatismo na maior parte do dia e respostas racionais, executivas, construídas quando a gente tem energia para fazer isso e não ao final do dia. Quando eu não estou sob pressão de tempo, sob estresse, sobrecarregada e nem doente. O problema são os profissionais que saem de reunião para reunião, onde eles têm que tomar decisão consciente, onde as decisões impactam o seu time. Chega no fim do dia, eles chegam sem energia, a ponto de se atirarem num sofá, numa poltrona. Eu não quero pensar em nada. Nada,
Nós
porque eu não.
vivemos tanto assim, acho que ultimamente, né? Chega no final do dia, parece que a gente está consumido, esgotado, abduzido, né? E tem um
Como?
ponto que acho que é interessante que você trouxe, quando você fala assim, a sistema língua não nos consome uma energia imediata.
Isso.
Ele nos dá uma consequência depois de consumo de energia, porque as consequências de você agir pelo límbico depois vai te consumir uma energia grande para você reparar ali os danos, né?
Exato.
Até porque a quantidade de informações que nós temos que lidar na atualidade é tanta, que uma das dificuldades que a gente mais tem é priorizar. É priorizar, inclusive, aquilo que a gente vai ler, aquilo que a gente vai consumir de informação. Até chega no começo do dia do trabalho, normalmente a gente abre o e-mail e tem aquela caixa cheia de mensagens e a gente começa a ler pela que chegou por último e de repente não viu aquela que era mais importante, que era a sétima ou oitava na ordem de cima para baixo, vamos dizer assim. E a gente já gastou uma energia enorme lendo mensagens que nem tinham tanta relevância assim. Então, essa priorização é uma das atividades que mais consome energia do cérebro, é uma atividade de córtex pré-frontal, que, aliás, Érica, o córtex pré-frontal ele não funciona sozinho sem o sistema emocional, como se fosse uma gangorra cerebral mesmo. O sistema emocional, e a gente está no cérebro automático, tudo que a gente já sabe, que a gente faz normalmente, decisões que já tomamos parecidas do dia a dia, a gente vai usando. Mas na hora que a gente tem que compreender um ponto de vista diferente, na hora que a gente tem que fazer uma análise mais profunda, uma decisão mais complexa, parar para priorizar o que eu começo a fazendo, qual é o tema de uma reunião mais importante, que vai gastar mais energia de todos, a gente não faz. A gente precisava fazer isso. E toda decisão que a gente toma tem emoção. Por isso, daí que vem os vieses. Daí que vem as nossas memórias inconscientes, mas tudo, até para comprar um carro, eu vou decidir, o carro pode ser dois carros exatamente iguais, eu vou decidir, por mais racional que eu seja, por maior análise que eu faça daquelas informações de consumo, de ser elétrico, se não é elétrico, preço, cor, etc., o que vai definir no final tem um impacto emocional. Sempre tem uma pitada de emoção. Porque o córtex pré-frontal não caminha, não anda sozinho sem o sistema emocional, que é o sistema límbico.
Aproveitando que você está aí na fala, Marisa, eu queria que você trouxesse também aqui para o episódio um outro tópico que eu separei, que é para falar sobre a escuta. Fala-se muito da escuta ativa, da escuta, né, de uma forma geral, mas vocês também trouxeram assim um aprofundamento, inclusive dividiram em tópicos esse tópico da escuta, trazendo detalhes bem interessantes também que eu ainda não havia visto nesta riqueza em outras publicações, em outras frentes. Fala um pouquinho sobre essa divisão, essas sequências de escuta que vocês trouxeram para o livro.
A escuta tem tanta importância que realmente é um capítulo do livro, é um capítulo só falando sobre escuta. Porque todo mundo fala que a escuta que nós temos que praticar é a escuta ativa. Nós chamamos de escuta consciente porque nós temos também, além de três escutas ativas, que elas têm que ser desenvolvidas e praticadas, nós temos duas escutas passivas que elas são muito importantes. Inclusive, as escutas passivas, elas favorecem a conexão entre as pessoas. Então, falando dos cinco tipos de escuta, as duas passivas, a primeira delas é a apreciativa, quando alguém vem te contar uma história. Então, a pessoa procurou você, ela procurou para te contar uma história interessante, divertida. E não tem pior que você interromper a pessoa para você contar uma história sua que você considera que é melhor que a história da pessoa. Então, aí não é uma escuta mais passiva, é uma escuta. Por que que a gente chama de escuta passiva? Porque você vai apreciar aquilo que a pessoa está te contando e fazer sinais, inclusive do não verbal, com um sorriso, com um sinal de cabeça, mostrando que você está ali escutando a pessoa de fato. Ninguém quer passar desapercebido na vida, e isso é uma forma de você se conectar com alguém e mostrar interesse pela pessoa. Então é uma escuta muito importante, por mais que você não faça nada, simplesmente confirme que você está escutando e apreciando a pessoa. A escuta empática também é extremamente importante. Aí a situação é diferente. A pessoa ela está querendo desabafar, ela está com uma dor emocional, ela está chateada com alguma coisa. E normalmente a gente quer resolver o problema da pessoa, a gente quer usar a nossa empatia para resolver o problema da pessoa. E na verdade, às vezes a pessoa nem está querendo que você faça isso naquele momento. Ela só quer que você escute para ela poder desabafar. Então, o que a gente tem que fazer é realmente escutar e devolver para a pessoa: puxa vida, que difícil, que é a situação que você está passando agora. Então, é esse apoio que a pessoa que te procurou quer naquele momento. Então, essas duas escutas passivas, elas fazem uma conexão de relacional, fortalece a relação entre as pessoas. E as escutas ativas, elas são muito usadas no trabalho, mas tem um ponto antes de eu explicar as escutas ativas. Está relacionado com o cérebro. Nós somos programados, com a pressa que nós temos, de escutar para responder às pessoas, para dar respostas, para dar resultados. E, na verdade, quando a gente está fazendo isso, a gente não está compreendendo o que a pessoa está falando, que está trazendo. E, principalmente, quando existe a diversidade, ela deve ser explorada. E aí que nós temos que usar as escutas ativas. As escutas ativas, nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos fazer uma troca de turno maior com essas pessoas. A organizativa, que é uma escuta ativa usada em dois cenários, na verdade, tem situações que a pessoa traz um discurso muito confuso, muito emocional por algum impacto emocional que teve um acidente na empresa, qualquer coisa que a pessoa pode estar desestruturada emocionalmente, contando uma narrativa muito confusa, ou senão pessoas prolixas, que a gente não consegue entender o que as pessoas estão dizendo. Então, o que a gente tem que fazer é interromper essas pessoas, por isso que ela é ativa. Gentilmente, nós vamos interromper e ajudar esta pessoa a organizar o discurso, parafraseando o que ela vem falando. E com isso, a gente vai ajudando a pessoa a desenvolver a mensagem, passar a mensagem mais importante que ela quer. A perspicaz é aquela que nós pedimos mais informações para a pessoa, é a escuta do benchmarking, é a escuta do aprendizado, então ela é ativa sim. Eu saio fazendo perguntas, pedindo informação, são perguntas abertas. Normalmente, quando a gente fala com pessoas que têm mais conhecimento que a gente, ou troca de experiências, às vezes até os concorrentes, e a gente está batendo papo ali, pedindo mais informação. O que vocês estão fazendo nesse cenário atual que nós vivemos da economia? E as pessoas dão essa informação. Então, ela é ativa, vai ter uma troca de turno, e eu vou escutar, eu devo escutar para compreender e esclarecer o que a pessoa está me falando. E a última escuta, que também é ativa, eu faço alguma coisa, é quando eu tenho que avaliar a informação que estão me trazendo, para eu poder tomar uma decisão. E aí eu também faço perguntas, mas são perguntas específicas sobre o tema que a pessoa está trazendo, ou explicando para mim, ou se justificando o que fez, o que não fez. Então aí envolve um julgamento, uma avaliação para você tomar uma decisão. Importante, Érica, o mais importante de tudo, por isso que a gente fala que a escuta deve ser consciente, deve ser desenvolvida, é que nós temos que escutar fazendo um esforço para compreender. E essa é uma das coisas mais difíceis nas organizações e mesmo na nossa vida pessoal, quando a gente está muito acelerado, com muita pressa, a gente faz suposições achando que a gente já compreendeu o que a pessoa está nos falando. E nem sempre a gente está compreendendo, porque não deixou nem a pessoa concluir. E a escuta, ela é tão importante que uma das pesquisas nos mostra que quando nós escutamos para compreender principalmente a diversidade, nós temos que fazer uma ginástica cerebral, acionando várias regiões do nosso cérebro. Isso nos favorece de proteger o nosso cérebro de doenças degenerativas. Essa é a importância da escuta e da prática dos cinco tipos de escuta que todos nós fazemos, mas nem sempre de uma forma consciente. E aí a gente explica no livro para as pessoas usarem conscientemente os cinco tipos de escuta.
E acho que é legal destacar aqui, quando a gente fala de escuta ativa, ela não tem só o sentido da audição, né? Mas quando a gente fala de uma leitura, a gente vê isso muito quando a gente, falando aqui de mídias sociais, onde as pessoas estão literalmente, assim, extremamente reativas e elas respondem sem ler contextos, porque na verdade elas não estão lendo com os olhos ou com a mente, enfim, com tudo que precisa ser lido ali. Quem também não tem uma leitura ativa, como uma escuta ativa, né, como a devida leitura em relação a isso. E esse tema da diversidade, vocês já falaram em entrevistas, né, que vocês deram, eu acho extremamente importante, né, agradeço terem trazido para cá, para o podcast, eu certamente vou destacar essa frase, porque com certeza essa escuta para a diversidade, esse exercício para aquilo que é diverso, é realmente muito importante, e esse sentido, inclusive, de favorecimento neuroprotetor que vocês colocam aí é realmente muito interessante.
É mais
Imagina.
fácil a gente falar com os que são parecidos que a gente, né? É mais rápido, só que é menos criativo, é menos inovador, né? Com pessoas iguais a gente caminha bastante rápido, com pessoas diferentes a gente caminha mais longe e abre caminhos diferentes, e é isso que nós precisamos.
Muito bom. Eu quero agora entrar no tema da arquitetura estrutural da comunicação profissional e trazer particularmente um outro trecho aqui do livro, onde vocês falam dos verbos, né, dos líderes, né, os verbos necessários para os líderes conjugarem. Quando eu falo de líder, eu quero estender não só para a questão de cargo, mas questão de liderança mesmo, e você tem isso em vários níveis de gestão. E algumas vezes até não atreladas à gestão, mas eu acho que todo mundo tem um processo de liderança dentro da sua estrutura de trabalho, dentro dos seus diferentes níveis e funções. E acho que esse verbo, em maior ou menor grau, vai ser mais impactante, claro, quando você tem uma liderança que envolve muitas pessoas, negócios, é claro que você tem consequências muito mais emblemáticas. Fala, por favor, sobre esses verbos.
Primeiro, liderança é todo mundo que tem seguidores. Se eu tenho um seguidor, se eu inspiro as pessoas, eu sou um líder. Liderança é muito mais escolha, não é genética, não é traço de personalidade. A gente observa algumas crianças que, logo de cara, elas já têm um jeitão para ser líder, gostam e vão treinando a liderança. A gente sabe, Érica, que quando nós conversamos com alguém que é líder, a gente sai dessa conversa e fala assim: nossa, mãe, eu quero fazer isso, eu vou virar o final de semana, vou virar a noite, eu vou trabalhar para mostrar isso na segunda-feira. Então, um dos verbos que o líder conjuga é exatamente esse: inspirar ações. Eu sei que eu converso com um líder quando eu saio inspirada para agir, quando eu saio inspirada para fazer coisas diferentes, para ir além daquilo que está na minha listinha de cargos e atribuições. Mas o líder também tem um outro aspecto muito importante, que é o aspecto da regulação emocional. O líder, ele regula suas emoções, ele regula as emoções do time. Marisa, agora eu passo a bola para você, para falar sobre o segundo verbo que o líder tem que conjugar, Marisa.
A questão é que o nosso cérebro, a gente tem um cérebro social e esse cérebro tem uma função de se conectar. As pessoas vivem em conexão social, não tem como, nós sobrevivemos porque nós nos unimos em tribos. E existe uma região do cérebro chamado literalmente de cérebro social, que nós nos conectamos por ela. Na época da pandemia, todo mundo sentiu ficar isolado, ficar distante das pessoas. Isso impacta realmente a saúde do ser humano. E o fato dessa área do cérebro, dessas conexões cerebrais, terem uma necessidade de se conectar, isso faz com que o cérebro funcione melhor. Mas na hora que a gente se conecta, a gente impacta o funcionamento um do outro. A gente regula as nossas emoções no momento que a gente está juntos. Então, todo mundo já teve uma experiência de encontrar com pessoas que são divertidas, alegres, e a gente encontra com a pessoa já sabendo como a pessoa é, a gente imediatamente já fica alegre, se sente bem, se sente leve, flui. A comunicação flui, a mensagem é muito gostoso. E todo mundo já teve a experiência de passar, estar com pessoas que são agressivas, são irritadas, são mal-humoradas, e em 5 minutos que a gente está em conversa com as pessoas, a gente sai também incomodada com aquilo. Então, o importante da liderança é saber que se ele quer passar, mesmo que esteja preocupado com alguma decisão, mas se ele quer passar uma mensagem eficaz, é importante que ele consiga se conhecer o que é gatilho emocional para se regular. Para passar essa mensagem, passar de uma forma serena, não passar de uma forma desesperada ou triste demais. Porque senão, essa pessoa vai colocar para baixo o estado emocional dos seus seguidores, da sua equipe. A gente começa se regulando, aprendendo a se regular, a gente começa pelo autoconhecimento, aprendendo a se regular. E quando a gente tem uma mensagem, não só mensagens motivadoras, mas as mensagens que também nos preocupam, nós precisamos passar com seriedade para regular a emoção das pessoas. Se a gente está desregulado, o aprendizado do time não vai ser tão bom, a performance não vai ser tão boa. Então, nós precisamos nos regular primeiro para conseguir passar uma mensagem para regular as pessoas também. É importante a gente saber que a gente tem esse impacto automaticamente nos outros.
E tem outros dois. Um deles é selecionar o relevante. Se eu sou líder e eu passo tudo que eu sei, eu sobrecarrego o cérebro do outro e, na verdade, eu bloqueio a ação. Eu não contribuo para a pessoa agir. Então, se eu quero facilitar a compreensão da minha mensagem e a tomada da decisão, eu tenho que saber o que é relevante. Então, eu vou passar o que é fundamental em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu passo o que é importante, que é aquilo que sustenta o fundamental e detalhe o detalhamento. Quem define não é quem fala, é quem escuta. Quem escuta é que solicita detalhes se for necessário. Então, já temos três verbos: selecionar o relevante, inspirar ações, regular a emoção, e o último é orientar o comportamento. Para onde a liderança, o propósito da organização, a missão, quer levar os funcionários? Então, para eu atingir o resultado empresarial de desenvolvimento e de bem-estar, eu tenho que orientar o comportamento. Então, quatro verbos: selecionar o relevante, inspirar ações, regular a emoção e orientar o comportamento. Mas por que nós começamos falando de inspiração e regular a emoção? Porque se a gente conversa com uma pessoa que não nos inspira e que não consegue regular a emoção, dificilmente a gente vai virar fã dessa pessoa. E dos líderes, nós temos que ser fãs e não somente aliados. Porque o aliado você troca, o fã não. O fã ele vai para onde você for. E quando a gente conversa com uma pessoa que não nos inspira ação e não regula a emoção, e você é funcionário, faz parte do time, é um colaborador desta pessoa, a gente sai da reunião, Érica, assim, que coisa, eu vou ter que fazer só porque é o cara que está mandando. Mas eu acho isso, desculpe a expressão, um saco. E quando a gente sai com um líder, a gente vira final de semana trabalhando. Essa é a diferença. Por isso que é importante quais são os verbos que o líder tem que aprender a conjugar.
Érica, esses verbos são tão importantes. Na atualidade, está se falando muito nas organizações, não só nas organizações, mas dentro das nossas casas, dentro das escolas, sobre saúde mental. Se o líder não seleciona o relevante, não inspira as ações por meio das suas próprias atitudes, não se regula, não permitindo que as pessoas se regulem, quer dizer, impactando as pessoas a não estarem bem e não orientam, porque tudo isso vai orientar o comportamento. A gente vai passar uma mensagem para onde que a gente quer ir. É isso que as organizações esperam. A gente precisa alcançar resultados. Mas para alcançar resultados, nós precisamos desenvolver as pessoas e as pessoas precisam estar bem, elas precisam mentalmente estarem saudáveis, se sentirem bem. Então, esses quatro verbos, eles têm cada vez mais um impacto maior, uma relevância maior para todos nós gerarmos bem-estar para os melhores resultados das organizações. Porque toda organização existe para ter resultados. Não dá para a gente deixar isso de lado. Mas está cada vez mais evidente nas organizações que isso se torna fundamental com o bem-estar e com a relação das pessoas.
Quando eu falei que a comunicação consciente parece óbvio, mas ela tem tantas nuances, vocês trouxeram aí em quase uma hora um resumo de tanta coisa que ainda é possível ver e que é possível ver nesse livro, que a gente vai deixar aqui como indicação para as pessoas comprarem. Eu queria que vocês, então, fechassem, né, esse episódio com uma mensagem, um resumo mesmo aí do que é tangível e de que é possível, né? Apesar de a gente trazer a ideia que não é assustar, né? Olha, é algo difícil, então, de se conseguir essa consciência, parar um pouquinho, repensar, vou respirar antes de pensar e tô bem, tô consciente, não é só isso. É entender esses fundamentos que vocês trazem, mas que é possível. Então, eu queria que vocês trouxessem essa mensagem do é possível para quem nos ouve aqui, para a gente encerrar esse bate-papo tão rico que vocês proporcionaram aqui para o episódio de hoje.
Érica, se nós pensarmos que a comunicação profissional é um tipo especial de interação treinada, o conceito de arquitetura estrutural que nós desenvolvemos, ele mostra de modo simples quais são esses pilares, as sapatas, as vigas desse edifício da comunicação, que é o objetivo e o eixo condutor do que eu vou falar, quem é o meu destinatário, o contexto dele e a mensagem verbal e não verbal. E esses três grandes pilares, que são a essência da comunicação, têm que estar num terreno fértil, que é a escuta, que a Marisa explicou. Isso é muito simples. Então, nós ensinamos as pessoas a avaliarem qual é o objetivo do seu eixo condutor, destinatário e contexto, mensagem verbal e não verbal, e como você trabalha com a escuta nessa interação. Isso é muito simples. Não é complexo. O impacto é decisivo na sua carreira, mas as medidas que você tem que tomar para melhorar a sua comunicação são medidas simples. Eu tenho certeza que o melhor investimento em termos de custo-benefício que você pode fazer para a sua carreira é a comunicação. Há décadas atrás, Peter Drucker falou que 60% dos problemas administrativos das organizações eram problemas de comunicação. Hoje é muito maior que 60%, porque hoje a gente depende muito mais da comunicação, com trabalho híbrido, equipes remotas, equipes em todos os lugares do mundo, equipes multiculturais. Então, o investimento na comunicação, com certeza, é a melhor relação custo-benefício. E comunicação profissional é um tipo especial de interação treinada, onde a estrutura da comunicação, ela é a sua aliada.
Eu só quero acrescentar isso que a Mara falou, que nós nunca vamos ser 100% perfeitos na nossa comunicação. Nós costumamos dizer que comunicação é um trabalho de desenvolvimento contínuo, é work in progress. Porque comunicação é percepção. A gente sempre vai ter situações diferentes, percepções diferentes, até porque comunicação é percepção. Cada pessoa tem uma quantidade gigantesca de neurônios que formam memórias e experiências diferentes uns dos outros. A gente pode perceber alguma coisa num momento que a outra pessoa percebeu de forma diferente. Então, não tem problema nenhum se em um momento a gente erra. Quando a gente está consciente sobre a nossa comunicação, o que a gente comunica, quando nós nos comunicamos e entramos numa interação com curiosidade para conhecer mais o outro, para conhecer o diverso, sabendo que nós vamos ganhar construindo juntos, é muito simples, como a Mara falou, é muito simples. É ativar a escuta com curiosidade. A gente sempre sai ganhando, Érica. Eu tenho certeza que todo mundo sai ganhando no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional, no bem-estar. A consequência é resultados positivos para todo mundo. Não é difícil, é simples. Um passo de cada vez, muitas vezes as pessoas falam, ah, é muito complicado. Nós damos várias ferramentas, várias estratégias no livro para a pessoa se autoconhecer, exemplos, alguns exemplos que a gente cita, que a pessoa vai se enxergar e, com certeza, as dicas que a gente mostra no livro e as práticas que nós colocamos para as pessoas, que nós instigamos as pessoas a fazerem, sempre vai levar para frente, vai contribuir para esse desenvolvimento contínuo da comunicação.
Olha.
Finalmente, Érica, eu só quero agradecer mais uma vez pela sua generosidade, por esse convite tão honroso de uma pessoa que eu respeito profundamente, que lidera uma organização que salva os clientes de saias justas e que faz com que os clientes comuniquem o melhor deles de um modo direto, simples, criativo e bonito, que também faz parte, a estética é essencial.
Eu que agradeço a vocês duas, assim, eu que me sinto muito honrada, eu como super fã de vocês, líderes comunicacionais que são, assim, e que eu espero e tenho certeza que a gente vai angariar mais seguidores aí, mais fãs desta comunicação tão importante que vocês trazem, né? Tão inteligente, estratégica, e a gente precisa tanto na humanidade de ter esse desenvolvimento, esse pensamento crítico para esse desenvolvimento comunicacional e que impacta em tudo na nossa vida. Então, agradeço demais o tempo de vocês, que eu sei que é bastante ali concorrido, né? E de vocês abrirem esse espaço na agenda também para falar aqui comigo e com quem nos ouve, tá bom? Muito obrigada, Marisa, também.
Muito obrigada, Érica. Foi um prazer enorme, uma honra estar aqui com você nesse espaço que sabemos o quanto a comunicação transforma vidas e nós podemos transformar sempre de forma positiva com essa parceria que nós temos aqui com você. Muito obrigada.
Com certeza, comunicação é missão. É até o próximo Barcast. Bye, bye.
Explore o universo da comunicação e potencialize seu desenvolvimento profissional e pessoal. Barucast.